Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 142 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Já não há equipas portuguesas na Liga dos Campeões. Porquê? Porque o Futebol Clube Porto caiu ontem nas grandes penalidades contra o Arsenal no Emirates. Perdeu o jogo por 1-0 e depois acabou por ser eliminado no desempate por grandes penalidades. Na época passada, o Sporting tinha afastado este mesmo Arsenal da Liga Europa também no desempate por grandes penalidades, no mesmo local, mas na outra baliza. Desta vez acabou por ser Asiago para o Futebol Clube do Porto, este mesmo desempate, que caiu da Liga dos Campeões, afastado pelo Arsenal. Mais à frente, vamos ter aqui a reposição do Futebol de Verdade Flash, que eu ontem à noite ainda enviei para todos os subscritores premium do meu Substack, com são 16 minutos e picos de comentário ao jogo, de análise tática, de apreciação individual às performances dos jogadores e ao árbitro também. Vai ficar aqui mais à frente, em reposição, no final da edição de hoje do Futebol de Verdade, e aproveito para vos dizer que este é o último flash que vai ser reposto aqui nas edições regulares do Futebol de Verdade. Porquê? Porque o Futebol de Verdade vai mudar a partir da semana que vem. Desde já vos convido a estarem presentes na live de sexta-feira, é sexta-feira, 18 horas, aqui mesmo no meu canal de YouTube. Apareçam para ficarem a saber exatamente o que é que vai acontecer a partir da semana seguinte. Não vai deixar de haver edições do Futebol de Verdade Flash, vai continuar a haver, vamos continuar a ter aqui os meus comentários aos jogos que contam em termos de atribuição de títulos. Os subscritores premium do meu Substack vão continuar a recebê-los via e-mail ou através da app do Substack, a seguir a todos os jogos, no dia dos jogos que contam, de facto. Os outros poderão continuar a ver as edições do Flash, mas independentes, sem estarem associadas a nenhuma edição do Futebol de Verdade, e apenas, em princípio, 48 horas depois dos jogos. Porquê? Porque tenho que introduzir aqui alguma vantagem competitiva para quem me ajuda, para quem contribui para que eu possa manter a minha atividade profissional de jornalista, independente dos grandes grupos de média. Ora, muito bem, quem quiser ficar a saber mais ou menos aquilo que está na minha cabeça neste momento, pode fazer uma de duas coisas: ou assistir à live de sexta-feira passada, porque eu expliquei lá na altura não só as motivações e as razões pelas quais ia mudar, como também aquilo que tinha em mente, como pode ler o texto que publiquei no sábado no meu Substack, a explicar exatamente aquilo que me ia na cabeça por essa altura. Fica aqui o link para poderem dar lá um salto. Depois, há lá muitos comentários, há comentários também aqui nas caixas de comentários dos programas no meu canal de YouTube. Eu sou sensível à vossa opinião, se calhar vou mudar ali algumas coisas daquilo que tinha em mente, mas se quiserem ficar a saber exatamente aquilo que vai acontecer, não há nada como aparecerem na sexta-feira para a edição live do Futebol de Verdade, às 18 horas, aqui mesmo no meu canal de YouTube. Portanto, já sabem, hoje a edição é normal, teremos ataques rápidos e, no final, a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Arsenal 1, Futebol Clube do Porto 0. Amanhã não há Futebol de Verdade. Porquê? Porque vamos ter Futebol de Verdade a essa hora, às 17h45, há esse Rangers-Benfica, que vai apurar uma equipa para os quartos de final da Liga Europa. Às 20h, há esse Atalanta-Sporting, que apura outra, e são as últimas duas equipas portuguesas ainda em prova nas competições internacionais. E na sexta-feira teremos, e portanto amanhã à noite, haverá então edições do Flash entregues apenas aos subscritores premium do meu Substack, seja através de e-mail ou da app do Substack, ou através do vosso browser, se quiserem lá chegar, a tadeia.substack.com. E depois, na sexta-feira, estas edições ficarão disponíveis para todos aqui no YouTube, porque ainda não se coloca a tal margem de 48 horas, e na sexta-feira, às 18 horas, teremos então a live para explicar tudo aquilo que vai mudar, não só aqui no meu canal do YouTube, como também lá no meu Substack, em tadeia.substack.com. Muito bem, para já, aquilo que vamos ter é ataques rápidos, porque há futebol de ontem, futebol de hoje, futebol de amanhã e mais notícias para comentar.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
E passemos então aos ataques rápidos para hoje, para a edição de hoje do Futebol de Verdade, começando, como é habitual, com o futebol que se jogou ontem. E ontem já houve, tal como já vos disse no início do programa, esse tal Arsenal 1, Futebol Clube Porto 0, que levou a que o Porto depois fosse afastado no desempate por remates da marca da grande penalidade, é assim que se diz. Na altura, 4-2 para o Arsenal, porque os jogadores do Arsenal, todos eles, marcaram os seus penaltis, e de caminho no Futebol Clube do Porto, Wendell acertou no poste e Galeno permitiu a defesa a David Raya. Portanto, já não foi sequer necessário ao Arsenal bater a quinta grande penalidade e o Porto também ficou naturalmente isentado de o fazer, porque já nada que pudesse sair daí poderia interferir com o score final. Então, 1-0 para o Arsenal nos 90 minutos, a igualar 1-0 da primeira mão no Dragão, e depois 4-2 para o Arsenal no desempate por penaltis. Foi a oitava derrota consecutiva do Futebol Clube do Porto em desempates por marcas, por pontapés da marca da grande penalidade. A última vez que o Porto ganhou um desempate por penaltis foi em 2010. Já lá vão 14 anos. Eu estava lá, foi no Estádio do Restelo, um jogo da Taça de Portugal contra o Belenenses, que teve 30 e tal penaltis, aquilo nunca mais desempatavam. Acabou na altura 10-9 para o Futebol Clube do Porto. Portanto, foi a última vez, daí para cá foram 8 derrotas consecutivas do Porto nos penaltis. Já sabem, quem quiser mais coisas sobre este jogo, pode fazer também aqui uma de duas coisas, ou esperar para assistir ao Flash relativo ao jogo de ontem, com o meu comentário, cerca de 16 minutos sobre o jogo de ontem, que vai aparecer na ponta final do Futebol de Verdade de hoje, ou então dar um salto ao meu Substack para ler o último passe de hoje. Porque escrevi um bocadinho hoje de manhã sobre o tema, sobre a forma como o Futebol Clube do Porto conseguiu condicionar o tempo e o espaço à equipa do Arsenal, e também aqueles que foram para mim os jogadores mais valiosos do ponto de vista ofensivo, tanto de um lado como do outro, com destaque para Nico Gonzalez no Porto e Martin Odegaard no Arsenal. Foi ele que esteve na origem do lance do golo que levou o jogo primeiro para prolongamento e depois para o desempate por penaltis. Fica aqui o link para poderem ler o texto do último passe de hoje, que sai, como sai, todos os dias de manhã no meu Substack, em tadeia.substack.com. E o último passe era, é e continuará a ser disponível para toda a gente, subscritores premium, subscritores gratuitos, não subscritores que por acaso viram um link nas redes sociais e foram lá parar, não subscritores que encararam com aquilo no Google, seja lá onde for. Toda a gente consegue ler, porque é a parte do meu trabalho que é mesmo para todos. Portanto, deem lá um salto e aproveitem para ler. Ora, mais futebol de ontem. Basicamente, olhar aqui para mais 3 jogos, porque foram 3 jogos relevantes. No outro jogo de ontem da Liga dos Campeões, o Barça ganhou por 3-1 ao Nápoles e, portanto, segue também para os quartos de final da Liga dos Campeões. Já vai entrar nos quartos de final como uma das equipas menos fortes, vamos chamar-lhe assim. Ontem, nota de destaque para um golo de João Cancelo. João Cancelo voltou a fazer uma exibição no plano ofensivo interessante, no plano defensivo nem por isso. Aliás, o Barça defensivamente não foi uma equipa forte. De qualquer maneira, para mim teve esse aspecto negativo, porque eu, que ontem vos lembrei aqui no Futebol de Verdade, que tinham que fazer as vossas substituições na equipa da Fantasy e tal, e não sei o quê, esqueci-me ontem de fazer as minhas, e então tinha lá jogadores que ainda vão jogar hoje, que podiam perfeitamente estar no banco, aproveitar para meter os jogadores que iam jogar ontem, e um deles era o João Cancelo, que fez uma boa pontuação e, como eu o tinha no banco, não pontuou para a minha equipa. Portanto, eu avisei-vos, mas esqueci-me de levar em conta o aviso. Já sabem que, na sexta-feira, uma das coisas que vai acontecer é que vou atualizar aqui, na live, a classificação da nossa Fantasy League, da Liga dos Campeões. A Fantasy League do futebol de verdade. Ora, muito bem. Portanto, Arsenal e Barcelona a juntarem-se assim no sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões ao Paris Saint-Germain, ao Real Madrid, ao Manchester City e ao Bayern de Munique. Já se vê que vão ser os quartos de final de estalo, porque só há grandes equipas. Hoje vamos ficar a conhecer as outras duas equipas presentes, mas já lá vamos mais à frente. Antes disso, ainda quero aqui assinalar mais dois dos jogos de ontem. Um deles, o Saarbrücken 2, Borussia Mönchengladbach 1. Isto porquê? Porque foi o último jogo dos quartos de final da Taça da Alemanha, e o Saarbrücken, que é nono classificado na terceira Bundesliga, na terceira divisão do futebol alemão, marcou assim presença, já tinha eliminado o Bayern, por exemplo, marcou assim presença nas meias finais. A Taça da Alemanha deste ano está uma coisa absolutamente inédita. Porquê? Porque nas quatro equipas que estão nas meias finais, só há uma equipa da primeira divisão, que é o Leverkusen, o mais do que provável campeão nacional, porque tem 10 pontos de avanço sobre o Bayern, e é também neste momento já a única equipa da primeira divisão presente na Taça da Alemanha. De resto, estão lá e vão defrontar-se nas meias-finais o Saarbrücken, tal como já vos disse, nono classificado na terceira divisão, o FC Kaiserslautern, 15º da segunda divisão, portanto está a lutar para não descer à terceira, mas está ali também presente, e ainda o Fortuna Düsseldorf, que é quarto classificado na segunda divisão e vai jogar contra o Leverkusen nas meias-finais. Podemos ter, no limite, uma final sem equipas da primeira divisão, ou então uma final entre o Leverkusen e uma equipa da segunda ou da terceira. Portanto, vai ser sempre interessante ver o que é que sai daqui, sendo que, como já não há taça dos vencedores das taças, que era uma competição europeia que havia antigamente, e como neste momento uma equipa para se apurar para as competições europeias por via da taça, só mesmo ganhando a taça, perdendo a final não chega, mesmo que o vencedor da taça seja o campeão nacional, seja quem for que esteja a pensar em defrontar o Leverkusen na final, não vai conseguir uma vaga nas competições europeias, a não ser que ganhe essa final. De resto, mais um jogo interessante, que é essa vitória do Al Hilal de Jorge Jesus e de Ruben Neves sobre o Al Ittihad. 2-0 fora de casa. Porque é que isto é importante? Enfim, o Al Hilal nem precisava de ganhar, porque já tinha ganho 2-0 a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da Ásia, mas ganhando este jogo conseguiu a 28ª vitória consecutiva, o que lhe garantiu, para já, uma posição no Guinness Book of World Records. Isto é, o Al Hilal de Jorge Jesus, e onde joga Ruben Neves, é a equipa mundial com a maior série de vitórias consecutivas. Já tinha superado o Ajax de Johan Cruyff, que tinha somado 26 vitórias seguidas. Ontem superou o The New Saints do País de Gales, que tem 27 vitórias consecutivas. Fez o Al Hilal 28, a série está em curso, e isto vai ser agora uma corrida, já não um sprint, mas uma corrida de endurance e de resistência. Porquê? Porque o Al Hilal poderá, ou tentará certamente, alongar esta série o mais possível, porque tem a persegui-lo precisamente o The New Saints, a equipa do País de Gales, que vem neste momento com 25 vitórias seguidas, isto é, vem 3 atrás. O The New Saints queria contar 32, porquê? Porque contava nas suas contas um jogo com o East Fife na Taça de Challenge entre os clubes da Escócia e do País de Gales, ganhou por 3-2 ao East Fife no dia 14 de outubro de 2023, mas ganhou por 3-2, enfim, nos penaltis, porque dentro do campo o resultado final foi 2-2. Portanto, esse jogo foi contabilizado como um empate, e a série que o The New Saints calculava que era de 32 jogos, não é de 32, é neste momento apenas de 25, mas ainda está a prosseguir e poderá ser prolongada durante mais tempo. Vai ser uma guerra entre o Al Hilal e o The New Saints, dois clubes que contam pouco em termos do panorama internacional, mas que têm esta disputa particular neste momento. De resto, o Al Hilal chegar às meias-finais da Liga dos Campeões da Ásia. O Al Hilal de Jesus vai ser certamente também campeão saudita, porque leva já uma vantagem grande sobre o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo. Nas meias-finais da Liga dos Campeões da Ásia vai jogar com o Al Ain, precisamente a equipa que eliminou o Al Nassr. O Al Ain é dos Emirados Árabes Unidos e é treinado pelo argentino Hernán Crespo. Na outra meia-final, que junta as equipas do Extremo Oriente, vamos ter o Ulsan Hyundai da Coreia contra o Yokohama F. Marinos do Japão. Portanto, vai ser uma final depois entre uma equipa do Extremo Oriente e uma equipa do Médio Oriente. Muito bem, isso há de ser lá mais para a frente. Para já, aquilo que há a assinalar é o futebol para hoje, porque hoje vamos ficar a conhecer então os últimos dois finalistas, ou os últimos dois quarto finalistas, assim é que é, da Liga dos Campeões. O sorteio vai ser na sexta-feira e para já lá estão seis equipas. Falta saber quem são as outras duas, com as implicações que têm também estes jogos na tal designação das equipas europeias que vão estar na fase final do Campeonato do Mundo de Clubes no final da época de 24-25. Ontem a Juventus já pôde celebrar a presença. Porquê? Porque, tal como vos expliquei aqui ontem, a presença é garantida, as 12 vagas europeias são garantidas para os 4 clubes que forem campeões da Europa no período de 4 anos entre cada campeonato, além dos 8 clubes que estiverem mais bem situados no ranking europeu a 4 anos, E limitando a presença a 2 clubes por país, e isto significa que a segunda vaga italiana estava ali a ser disputada entre o Napoli e a Juventus, mas o Napoli, perdendo ontem e ficando afastado da Liga dos Campeões, já não pode alcançar a Juventus, que não está presente nas provas europeias deste ano, mas mesmo assim está no tal top das 8 melhores, e não é a terceira equipa italiana, porque se fosse a terceira equipa italiana não poderia ir. O que é que acontece? Hoje vamos ficar também com mais algumas pistas relativamente àquilo que pode vir a ser a presença da segunda equipa espanhola, porque já lá está seguro o Real Madrid, que foi campeão da Europa neste período. Neste momento temos Atlético de Madrid 62 pontos, Barcelona 59, o que quer dizer que o Barça passou e vai jogar os quartos de final. Se conseguir apurar-se, e vai precisar de se apurar para as meias finais, se quiser sacar a vaga ao Atlético de Madrid, isto mesmo que o Atlético hoje perca contra o Inter nesse jogo dos oitavos de final das Champions. Portanto, hoje temos dois jogos. Por um lado, Atlético de Madrid-Inter, e para mim o Inter é favorito. O Inter vem com 13 vitórias seguidas, desde um empate a uma bola contra o Genoa no dia 29 de dezembro. Em 2024 ganhou todos os jogos que fez, incluindo esse jogo em casa contra o Atlético de Madrid, que venceu por 1-0, vai agora defender em Madrid esta vantagem. Do outro lado, um Atlético que não está bem, que só ganhou 1 dos últimos 5 jogos, que só ganhou 3 dos últimos 10 jogos, período no qual sofreu 5 derrotas, que neste período de 10 jogos só conseguiu por 2 vezes manter a baliza a zeros. Portanto, é uma equipa que está com problemas defensivos e que certamente vai ter dificuldades para segurar um Inter de Milão, que para mim neste momento é uma das equipas mais fortes da Europa e que está completamente à vontade, tem 16 pontos de avanço na Série A italiana e, portanto, não está minimamente em dúvida que vai ser campeão, que vai arrecadar mais um scudetto e pode centrar todas as suas energias na Liga dos Campeões. Ora, além disso, teremos hoje um Borussia Dortmund PSV Eindhoven, é o quarto da Bundesliga contra o líder da Eredivisie neerlandesa. O PSV também tem 10 pontos a mais do que o Feyenoord, vai ser em princípio campeão dos Países Baixos, mas vai ter hoje uma tarefa muito difícil, muito complicada, fora de casa contra o Borussia Dortmund, frente à famosa Muralha Amarela, o apoio entusiástico dos adeptos do Borussia. Parece-me que o Borussia é a melhor equipa, mas de por onde der, parece-me também que deste lote de equipas, seja o Borussia, seja o PSV, vai sair o refresco no sorteio da próxima sexta-feira. De resto, dois jogos interessantes para nós portugueses hoje. Está a jogar já o Futebol Clube do Porto contra o FSV Mainz na UEFA Youth League. Estão a jogar a partida dos quartos de final da UEFA Youth League. O Futebol Clube do Porto a bater-se pela passagem à próxima fase da competição contra os alemães do Mainz. E mais logo, 20:10, vamos ter o último jogo dos quartos de final da Taça de França entre o Paris Saint-Germain e o Nice. PSG, naturalmente, favorito. Já estão nas meias-finais o Stade Rennes, oitavo da Liga Francesa, o Olympique de Lyon, décimo da Liga Francesa, e o Valenciennes, que é o último classificado da segunda divisão e que naturalmente apresenta-se aqui como o grande outsider. Mas o PSG está bem posicionado para poder garantir o duplo, a dobradinha, campeonato-taça no futebol francês. Mais coisas? Morita não seguiu com o Sporting para Itália. Vai ser uma baixa de vulto na equipa do Sporting. O jogador japonês estava com febre e, por isso mesmo, não seguiu com a equipa. Vai ficar a repousar, até porque, já se sabe, o Sporting no domingo tem jogo de campeonato contra o Boa Vista e, desta vez, entre os jogos de amanhã, quinta-feira, e domingo, tanto Sporting como Benfica vão ter apenas as tais 72 horas de repouso. O Benfica vai visitar o Casa Pia no domingo às 18 horas, o Sporting vai receber o Boa Vista no domingo às 20:30. Jogam amanhã o Benfica em Glasgow, no Ibrox, com o Rangers, às 17:45. O Sporting também amanhã em Bergamo contra a Atalanta, às 20 horas. São dois jogos complicados, as equipas portuguesas vão com empates em casa, ainda assim parece-me mais viável a tarefa do Benfica do que a tarefa do Sporting. Porquê? Porque o Rangers, de facto, é a pior equipa do que o Benfica, claramente, enquanto a Atalanta é precisamente uma equipa bem capaz de se bater com o Sporting, que em três jogos esta época empatou dois e ganhou um, e só num é que foi inferior, e foi precisamente o jogo em Bergamo na fase de grupos da Liga dos Campeões. Veremos amanhã como é que as coisas vão correr. Estou à espera de ver um Sporting com algumas alterações relativamente àquilo que é o seu 11 base no Benfica, que poupou muitos jogadores no último fim de semana no campeonato. Na vitória contra o Estoril, é bem possível que Roger Schmidt volte ao seu 11 mais próximo daquela que é a sua primeira escolha, embora a minha ideia seja que Schmidt muito provavelmente vai voltar a jogar com três médios, possivelmente Florentino, Coxo e João Neves, e depois apostar à frente no tal ataque sem ponta de lança, com Rafa a fazer as vezes desse avançado e com Di Maria e Neves a saírem das alas. Veremos se vai ser assim ou não. Não é uma ideia de que me agrade particularmente, mas acredito que seja essa que Schmidt vai pôr em prática. Ora bem, sexta-feira, e porque amanhã não há futebol de verdade, sexta-feira sai a lista de Roberto Martínez para os jogos particulares que a seleção vai fazer neste mês de março. Eu recordo a recepção à Suécia em Guimarães e a visita à Eslovénia. Aquilo que se sabe é que Martínez vai fazer uma lista muito alternativa. Ele já o disse, que vai chamar muitos jogadores que estiveram em todas as pré-convocatórias até este momento, e as pré-convocatórias têm sempre mais de 50 jogadores, mas depois não conseguiram chegar a estar na lista final, e aquilo que Martínez vai fazer é, vai chamar 34 jogadores, em princípio serão 34 jogadores, portanto, basicamente são 3 guarda-redes, e depois 3 por posição, com eventualmente um jogador de bónus, porque senão seriam apenas 33, sendo que a ideia de Martínez neste momento será de chamar 11 jogadores daqueles mais utilizados frequentemente em exclusivo para o primeiro jogo, 11 jogadores daqueles mais utilizados frequentemente em exclusivo para o segundo jogo e outros 11 jogadores, os tais que têm feito pré-convocatória, mas depois não estão na lista final, e esses ficarão durante toda a duração do estágio e estarão disponíveis para os dois jogos. Porquê? Porque quer Martínez ver precisamente esses jogadores, ver como é que treinam, como é que reagem, como é que reagem ao estímulo que é estar na Seleção Nacional, e falta agora saber quem são os jogadores. A lista vai ser conhecida na sexta-feira. Portanto, já sabem, fiquem atentos para se perceber exatamente quem é que vai estar nestes dois jogos da Seleção Nacional. Lá fora, demitiu-se Maurizio Sarri, já se previa, aliás, falei aqui ontem do tema, a Lazio vinha com 4 derrotas consecutivas, a coisa complicou-se em termos de classificação da Série A, e está a começar a perder o comboio ou a carruagem que levará até inclusive à quinta posição italiana na próxima Liga dos Campeões. Demitiu-se Sarri, para já o lugar vai ser desempenhado pelo seu antigo adjunto, Giovanni Matriciello. Veremos depois em quem é que Lotito, o presidente da Lazio, vai apostar para ser o dono da equipa, o treinador da equipa. Ainda mais uma nota para vos dizer que Michael Edwards vai regressar ao Liverpool. Aliás, não é bem ao Liverpool, e vocês perguntam, mas quem é o Michael Edwards? Bom, eu explico. Fica aqui um link para poderem conhecer toda a história de Michael Edwards. Foi o homem que inaugurou no meu Substack a série Eminências Pardas, porque era na altura o diretor desportivo do Liverpool que presidiu, por exemplo, a escolha de Jürgen Klopp para ser treinador da equipa de Anfield Road. Ora, Michael Edwards é um conhecido utilizador da estatística, dos números, para poder presidir às contratações. Foi tido como sendo o grande segredo por trás da montagem do Liverpool campeão. O Liverpool conseguiu recuperar o título da Premier League para Anfield Road. Depois saiu porque dizia que estava cansado, um bocadinho à imagem daquilo que acontece agora com o Jürgen Klopp. Este ano a Fenway Sports Group tentou com muita força fazê-lo regressar e ele acabou por fazê-lo. Aceitou voltar e vai ser CEO, ou seja, Chief Executive Officer of Football, portanto, basicamente, diretor executivo do futebol de todo o grupo, do Fenway Sports Group. Vai ser ele quem vai mandar em todo o grupo, e o Fenway Sports Group não tem só o Liverpool. Mas isso, se quiserem perceber melhor, não há como seguirem a série Donos da Bola, que está no meu Substack e que vos conta exatamente quem são os donos de todos os clubes mais importantes do futebol europeu e mundial. E quando digo mais importantes, não é os 5 ou 6, é pá, e os 200 clubes mais importantes do futebol europeu. Estão lá identificados os respectivos donos, o respectivo tecido societário, para ficarem a saber uma coisa que é cada vez, no meu ponto de vista, cada vez mais importante no panorama do futebol europeu e mundial. Aliás, deixem-me só dizer-vos que uma das grandes confusões neste momento em Itália é, afinal de contas, quem é que é o dono do Milan. E, enfim, eu vou deixar-vos aqui um link para poderem dar um salto à série Donos da Bola, para poderem ler os textos que lá estão, porque os clubes estão divididos por países, e depois há também um último artigo que saiu nesta série, a última atualização, refere-se aos clubes que, não pertencendo às Big Five, são importantes em termos internacionais, ou são competitivos em termos internacionais. Ora, o que é que acontece? Acontece que, no seguimento de uma investigação que teve que ver com a vontade aparente do Fundo Soberano Saudita entrar no capital do Milan, como acionista minoritário, é isso que está em causa, e atenção que o Fundo Soberano Saudita já é o acionista maioritário, por exemplo, do Newcastle United, e isto começa a criar aqui uma teia difícil de explicar. Mas no seguimento dessa investigação, aquilo que as autoridades que foram investigar as contas e a papelada toda do Milan descobriu é que não chegou a haver uma passagem efetiva da propriedade do clube do Fundo Elliott, que foi quem ficou com o clube depois do chinês que era dono do clube não ter sido capaz de cumprir o serviço da dívida. Isto é, explica-se assim. Houve um chinês que comprou o Milan. Quando comprou o Milan, pediu um empréstimo para pagar. Não conseguiu pagar. O fundo que lhe emprestou o dinheiro, assim sendo, ficou com o Milan. O Milan passou a ser desse fundo, que era o Elliott Sports Group. Ora, o Elliott Sports Fund, assim é que é, depois alienou a sua participação no Milan ao Redbird Capital Partners, do Sr. Cardinale, que é um imigrante italiano em Itália, ou um filho de imigrantes italianos em Itália, que é também dono do Toulouse, de França, por exemplo, aparentemente o Redbird seria o dono do Milan e poderia vender essa parte do capital, ou uma parcela minoritária do capital, ao Fundo Soberano Saudita. Portanto, isto é uma confusão, já estão a ver o que é que está aqui em causa. Mas
Aquilo que acontece é que parece que não chegou a haver uma passagem efetiva de propriedade do Elliot para o Redbird, o que quer dizer que o Elliot, afinal de contas, se calhar ainda é dono do Milan. E, portanto, enfim, quem quiser perceber melhor as coisas é dar um salto ao link que eu já vos recomendei para lerem toda a série Donos da Bola, está lá tudo explicadinho. Não, enfim, esta parte ainda não está, porque é de atualidade de hoje, mas estará depois nas atualizações futuras que eu for fazendo desta série, que eu volto a dizer, a propriedade dos clubes e estas redes de clubes controladas pelos mesmos investidores é um dos aspectos fundamentais do futebol. Já não é na modernidade, é no presente. Já não é no futuro, é no presente, é agora. É muito importante estarmos em dia com isto para percebermos exatamente aquilo que está em causa. Bom, meus amigos, vem aí o flash relativo ao Arsenal Futebol Clube do Porto de ontem. Deixem-se ficar por aí para ver o meu comentário ao Arsenal 1 Futebol Clube do Porto 0. Entretanto, aquilo que tenho para vos dizer ainda é que se acham que, enfim, o jogo já foi ontem, porque é que eu só estou a ver o Flash agora? Bom, enfim, é possível ver as edições do Flash logo na noite dos jogos, mas para isso têm que ser subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Há muitas outras vantagens e mais haverá, já a partir da semana que vem, mas, basicamente, uma delas é que têm direito a receber os vídeos dos comentários aos jogos logo na noite em que os jogos acontecem, diretamente no vosso e-mail ou na app do Substack, caso optem por tê-la instalada nos vossos meios. Muito bem, o link para poderem fazer a subscrição fica aqui. A subscrição custa-vos, premium, 5€ por mês ou 50€ por ano, caso queiram comprometer-se durante mais tempo com o meu jornalismo, independente dos grandes grupos de média. Dessa forma, aproveitando os 2 meses de desconto que eu ofereço a quem opta por esse comprometimento mais duradouro com o apoio ao meu jornalismo. Já sabem, podem fazer a subscrição premium, podem também fazer a subscrição gratuita. Não pagam nada, também não têm direito a tudo, mas pelo menos garantem que recebem todos os textos que são para subscritores gratuitos logo no vosso e-mail, sem dependerem dos algoritmos e da seleção que é feita pelos algoritmos das redes sociais, e ainda receberão o primeiro parágrafo, pelo menos isso, de todos os textos que são exclusivos para subscritores premium. Depois, se quiserem ler o resto, é que têm que fazer o upgrade da subscrição. Já sabem, fiquem com o Futebol de Verdade Flash do Arsenal 1, Futebol Clube Porto 0, já a seguir, e depois eu voltarei na próxima sexta-feira para a live das 18 horas, aqui mesmo no meu canal de YouTube, que podem também aproveitar para se inscreverem nele e para ativarem as notificações, dessa forma sendo avisados sempre que houver aqui novos conteúdos.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Arsenal 1, Futebol Clube do Porto 0, com 4-2 no desempate por penaltis. O Futebol Clube do Porto caiu de pé no Emirates, forçando o Arsenal a um desempate por penaltis, mas cedendo depois à superior qualidade de Raya nos pontapés dos 11 metros. O guarda-redes espanhol defendeu os remates de Wendell e Galeno, acabando por ditar a eliminação da equipa portuguesa, que no tempo regulamentar vira Trossard anular o golo de vantagem que trazia do Dragão. Sérgio Conceição teve um mérito indiscutível, o de anular o enorme potencial ofensivo do ataque mais concretizador da Premier League, mas que, em 210 minutos que durou esta eliminatória contra os Dragões, só enquadrou 4 remates com a baliza de Diogo Costa. Todos hoje. Tal como no jogo da primeira mão, a equipa portista controlou muito bem as entrelinhas, impedindo as ligações pelo espaço interior e forçando o Arsenal a abusar de cruzamentos que Pep e Otávio tinham pouca dificuldade em desfazer. A partida de hoje, tal como a de há 3 semanas, não foi rica em oportunidades de golo, tendo o Arsenal justificado o tempo de vantagem com um índice de golos esperados de 0,95 contra os 0,55 dos Dragões, que ganhavam asas nas transições comandadas pelas conduções rápidas de Pepe ou pelos passos verticais de Nico Gonzalez. Ao Futebol Clube do Porto terá faltado um pouco mais de linha da frente, mas em bom rigor pode dizer-se que o volume de jogo que lá chegava também não era muito.
Quem esperava um Arsenal a entrar muito forte terá sido surpreendido pela cautela inicial dos londrinos, que iam tendo mais bola, mas não conseguiam envolver muita gente nas suas manobras ofensivas, fruto da tal capacidade do Futebol Clube do Porto para juntar as linhas no momento da organização defensiva, que fazia variar entre o 4-5-1 e o 4-4-2, através da derivação de PP para a ala e de Francisco Conceição para a frente, para perto de Evanilson. O primeiro lance de perigo, ainda assim, pertenceu aos ingleses, logo aos 12 minutos, quando Saka forçou Diogo Costa a uma boa intervenção, mas uma recuperação de bola de Evanilson, seguida de remate ao lado, aos 16, terá contribuído para um maior recato da equipa de Mikel Arteta. Quando, aos 23 minutos, após jogada entre PP e João Mário, Evanilson forçou Raya a uma excelente defesa, acabaram as dúvidas. O Porto estava em Londres para discutir a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Só que aí veio o golo. Fruto de um momento de gênio de Odegaard, a contornar a organização defensiva do Futebol Clube do Porto, arrancando da direita e indo à esquerda, descobrir Trossard como passe interior, bem como do posicionamento demasiado atrasado de Pep, a dar condição legal ao belga, que meteu a bola nas redes de Diogo Costa com um bom remate cruzado. Estávamos quase no intervalo e aquele podia ser um momento libertador para o Arsenal. Só que a segunda parte voltou igual. Mais bola dos ingleses, superior controle do espaço defensivo por parte da equipa portuguesa, até mesmo nas bolas paradas, que desta vez não lhe criaram qualquer embaraço. Até ao fim do tempo regulamentar, as ocasiões de perigo dividiram-se. Francisco Conceição perdeu um bom contra-ataque, lançado por mais um passe vertical de Nico Gonzalez, a bater a pressão, chutando ainda de fora da área para as mãos de Raya. Isso aconteceu a 20 minutos do fim, antes de Arteta ter forçado o ataque com a entrada de Gabriel Jesus. O brasileiro viu Diogo Costa negar-lhe o 2-0 aos 83 minutos, com uma bela mancha, e depois foram Saka e Odegaard quem ficou à beira do golo salvador. O primeiro esbarrou em Diogo Costa, o segundo meteu a recarga pela linha de fundo. Havia mais 30 minutos para tudo se decidir, mas apesar das substituições terem trazido para o campo jogadores de potencial atacante, as ocasiões ainda escassearam mais. Em todo o tempo extra, o Arsenal só rematou uma vez, por Saka, em lance com 0,03 de XG, enquanto que o Futebol Clube do Porto ensaiou duas tentativas, por Taremi e Galeno, com um XG total de 0,05. Ambas as equipas mostraram mais fadiga e medo de perder do que vontade de ganhar, pelo que ficou tudo adiado pelos penaltis. Aqui, o Arsenal começou a ganhar na moeda ao ar, que lhe permitiu levar o desempate para a baliza contrária àquela em que estavam os adeptos portistas. Há um ano, o Sporting ganhou ali o desempate, no outro topo. Odegaard, Havertz, Saka e Rice converteram os 4 tiros tentados pelos ingleses, enquanto que pelo Futebol Clube do Porto marcaram PP e Gruitch, mas Wendel e Galeno viram Raya frustrar-lhe os esforços com 2 excelentes defesas. E o Arsenal seguia para os quartos de final. E façamos então a fotografia tática de 2 equipas que tão pouco mudam que já quase jogam de cor. Mikel Arteta fez apenas 1 alteração relativamente ao 11, que tinha ganho por 2-1 ao Brentford na jornada da Premier League do último fim de semana, que foi o regresso de Raya, que está precisamente emprestado ao Arsenal pelo Brentford e por isso não pôde jogar na partida do fim de semana, tendo agora recuperado a baliza, que na altura foi ocupada por Aaron Ramsdale. Assim sendo, o Arsenal apresentou-se no seu 4-3-3 habitual e a única derivação que costuma haver neste 4-3-3 passa muito pela troca entre Jorginho ou mais um atacante, que costuma ser Martinelli, que agora está lesionado. Como não havia Martinelli, entrou Jorginho e o Arsenal apresentou-se com 2 médios de características um pouco mais defensivas, embora Rice fosse um dos homens que mais avançava em momento de pressão defensiva. Ora, o 4-3-3 organizava-se com Raya na baliza, depois linha de 4 atrás, formada por Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Yacoub Kivior. Foram estes os 4, sendo que a equipa começava a organizar-se ofensivamente a 3, com Saliba, Magalhães e Kivior, mandando Ben White para a frente em trocas posicionais com Bukayo Saka. Mas já lá vamos. Depois, meio campo, com Declan Rice e Jorginho. Jorginho um bocadinho mais recuado. Rice a formar dupla dos jogadores mais ofensivos no meio campo com Odegaard. E mais à frente, Saka era o extremo direito. Leandro Trossard, o extremo esquerdo, e Kai Havertz, o alemão, que costuma jogar também de vez em quando a meio campo, o ponta de lança, o falso 9, uma vez que saía muito da posição. Havia muitas trocas posicionais no momento ofensivo entre a equipa do Arsenal, a começar à direita, porque, já vos disse, Ben White saía muito, não estava no início da organização ofensiva, esta era feita a 3, pelos dois centrais e pelo lateral esquerdo, Kivior. Ben White soltava-se e ora aparecia junto à linha, permitindo que Bukayo Saka entrasse mais para o interior do campo, ora aparecia ele próprio pelo espaço mais interior, com Bukayo Saka bem aberto do lado direito. O Odegaard também caía muito pelo corredor direito, enquanto do outro lado eram Declan Rice e Kai Havertz, quem muitas vezes trocava de posição, sendo que Trossard aparecia sempre aberto junto à linha lateral do lado esquerdo. Portanto, este era o 4-3-3 do Arsenal, que no momento defensivo adiantava Odegaard para próximo de Kai Havertz e Declan Rice para condicionar a ação do médio defensivo do Porto, que baixava em momento de organização. Parecia no início que Declan Rice caía muito em cima de Alan Varela, mas quando, reagindo, o Futebol Clube do Porto inverteu ali um pouco as coisas e por vezes mandou baixar Nico Gonzalez subindo Varela, Declan Rice continuava a subir para pressionar, neste caso, a presença de Nico Gonzalez junto dos dois centrais. Isto porquê? Porque o Porto iniciava a sua organização ofensiva com os dois centrais claramente abertos na linha lateral. Pep abria no lado direito, Otávio abria no lado esquerdo, um dos médios, quase sempre Alan Varela, baixava para o espaço central e jogava muito até com o guarda-redes, porque Diogo Costa, já se sabe, é exímio neste momento da partida. Mas olhemos para o 11 do Porto, que não fez nenhuma alteração relativamente à equipa que tinha ganho ao Portimonense por 3-0 na jornada do último fim de semana da Liga Portuguesa. Diogo Costa foi o guarda-redes, linha de 4 atrás formada por João Mário, Pep, Otávio e Wendel. Depois, Alan Varela era o médio mais recuado, com PP como interior direito, Nico Gonzalez como interior esquerdo e, mais à frente, Francisco Conceição abria na direita do ataque, Galeno abria na esquerda e Evanilson era o ponta-de-lança. No ponto de vista de organização ofensiva, já vos disse como é que a coisa funcionava, centrais bem abertos, laterais projetados e Alan Varela, ou às vezes Nico Gonzalez, a baixar para fazer saída de bola a 3. No ponto de vista defensivo, o Porto variava muito entre o 4-4-2 e o 4-5-1. Porquê? Porque em função do posicionamento no campo, ora Francisco Conceição avançava para próximo de Evanilson, mantendo o Porto depois duas linhas de 4 bem juntas, com PP mais aberto na direita, Galeno mais aberto na esquerda, a funcionarem como principais fatores de proteção aos dois defesas laterais e também a tentarem fechar por dentro para condicionar a construção no espaço interior da equipa adversária. Ora, quando a equipa estava mais à frente, a defender mais alto, era Evanilson o jogador mais avançado e aí era Conceição quem abria na direita, permitindo que PP, Nico e Varela fechassem melhor o espaço interior. As duas equipas demoraram bastante a mudar. A primeira substituição do jogo surgiu apenas ao minuto 83 e foi no Arsenal, com a troca de Jorginho, um médio, por Gabriel Jesus, um ponta-de-lança. Gabriel Jesus foi jogar para o centro do ataque e Kai Havertz se baixou para a zona de meio-campo. Respondeu Sérgio Conceição ao minuto 85, com a troca de João Mário por Jorge Sanches, sem alterações do ponto de vista tático, porque Sanches foi jogar como lateral direito, onde estava João Mário, e ainda antes do final do tempo regulamentar, fez mais duas alterações Sérgio Conceição. Ao primeiro ao minuto 88, trocou Evanilson por Taremi, ponta-de-lança por ponta-de-lança, também sem mexer no esquema tático, e ao minuto 90 mais 7, já dentro do período de compensação, Alan Varela saiu lesionado, cedendo a vez a Gruitch, que foi colocar-se também como médio mais recuado na equipa do Futebol Clube do Porto. Depois, durante o prolongamento, Conceição fez mais duas trocas. Ao minuto 101, trocou Nico Gonzalez e Francisco Conceição, ambos exaustos, como havia mais jogadores nessas condições dentro do campo, por Stephen Eustáquio, que foi para meio campo, para a posição onde estava Nico, e por Gonçalo Borges, que foi para o ataque para onde estava Francisco Conceição. E, por fim, ao minuto 105, no intervalo do prolongamento, foi a vez do Arsenal mexer, trocando o Leandro Trossard por Edin Nketiah. Nketiah foi jogar como ponta de lança, fazendo com que Gabriel Jesus passasse a abrir no lado esquerdo do ataque, e trocando ainda Jakub Kivior por Oleksandr Zinchenko. Zinchenko foi jogar como lateral esquerdo, mas desempenhando a função de maneira radicalmente diferente daquela que o fazia Kivior. Zinchenko defendia como lateral esquerdo, mas no momento em que a equipa tinha a bola, o Arsenal continuou a sair a 3, mas desta vez com Ben White, juntamente com os dois centrais, indo o Zinchenko funcionar como médio centro. No momento de posse, aparecia no meio do campo, bem à frente dos três que faziam a saída de bola, e deixando o corredor esquerdo todo ele para a presença de Kai Havertz e de Gabriel Jesus. Não houve mais alterações até a final, e o jogo acabou mesmo nos penaltis. A definição do herói do jogo tem naturalmente muito que ver com aquilo que se passou no desempate por grandes penalidades, onde já se percebe que Raya foi o mais sério candidato a esta distinção. É isto tendo em conta que os dois guarda-redes não comprometeram durante os 120 minutos e até assinaram um par de boas defesas, mais até Diogo Costa. Raya, menos sujeito, teve uma belíssima defesa ainda durante a primeira parte, no remate de Evanilson, mas depois pouco mais foi posto à prova. Diogo Costa teve que fazer duas manchas interessantes, sobretudo uma segunda feita face a Gabriel Jesus, quando este tinha acabado de entrar, a manter o Flóculo do Porto na eliminatória. De qualquer modo, depois, nos penaltis, Raya acabou por se destacar. Mas, tal como digo, não foram eles os mais destacados nos 120 minutos de jogo. Aí sim, podemos olhar na equipa do Porto para as boas exibições no plano defensivo de Pepe e Otávio. Não estão bem a construir, nem um nem o outro. Muito bem, o Wendel também dificultou muito a tarefa de Saka, encostando-o sempre à linha lateral e não o deixando vir para dentro, tal como estiveram depois também muito bem os três médios do Porto. Varela, criterioso no início de construção. Pepe, fortíssimo na forma como seguia e acelerava o jogo com bola no pé, queimando linhas em posse e conduzindo o Porto para contra-ataques. E Nico Gonzalez, que me parece ter sido o melhor dos jogadores utilizados pelo Futebol Clube do Porto, graças aos passos progressivos e à forma como conseguia verticalizar o jogo e descobrir os companheiros mais à frente em posição vantajosa. Do outro lado, sobretudo, destaque para dois homens. Declan Rice, pela forma como impôs o ritmo no ponto de vista defensivo, e Martin Odegaard, que foi o único a conseguir remar contra a maré da desinspiração atacante da equipa do Arsenal, o único a conseguir encontrar algum espaço, ainda assim, dentro da fortíssima organização defensiva do Futebol Clube do Porto. No entanto, tendo em conta aquilo que se passou depois no desempate por penaltis, o herói do jogo é mesmo David Raya, o guarda-redes do Arsenal. Foi boa a arbitragem do francês Clément Turpin neste Arsenal Futebol Clube do Porto. Também não teve assim muitos lances problemáticos. Esteve bem no plano disciplinar, nos cartões amarelos que mostrou, e teve que mostrar um cartão amarelo a cada um dos treinadores, a Arteta e a Sérgio Conceição. Teve apenas um lance um pouco mais problemático, que foi a anulação de um golo a Odegaard ao minuto 67, por causa de uma falta antes na jogada de Kai Havertz sobre Pepe. Existe, de facto, um agarrão do atacante alemão na camisa isola do defesa luso-brasileiro, mas Pepe arriscou um bocadinho, porque, sendo verdade que o puxão existiu, também é verdade que Turpin deixou por marcar alguns lances deste género, sobretudo quando eles aconteciam em situação não tão limite. E uma situação de golo é sempre mais problemática, e por isso mesmo creio que o árbitro terá aqui marcado a falta. Mas deixou por marcar, por exemplo, um lance em tudo parecido sobre Evanilson, já próximo da área do Arsenal, como deixou por marcar um lance também em tudo parecido de Pep com Odegaard na área da equipa do Arsenal. Portanto, nesses casos optou por deixar jogar, neste caso marcou a falta, e isso acabou por salvar o Futebol Clube do Porto do segundo golo que depois Odegaard acabou por marcar no seguimento da jogada. Não se trata de um erro, e por isso mesmo o VAR não chamou Turpin para rever a jogada, porque a falta, tal como digo, existiu, mas isso não implica que Pepe não tenha arriscado, porque caso o Turpin tivesse deixado de seguir, como deixou de seguir em muitas outras situações, o Futebol Clube do Porto poderia ter saído prejudicado desta situação.
Futebol de Verdade.